Heavy Metal Online, especialíssimo aqui com o brother Tony Iron. Nós estamos aqui dando um rolê em São Paulo, passando pela galeria. Eu não podia ficar sem trocar uma ideia com o Tony Iron, que é um dos caras mais conhecidos aqui desse pedaço aqui, podemos dizer, né, velho?
Maria, pode crer, irmão. Sejam bem-vindos, mano. Sejam bem-vindos. Tá tudo bem?
Tudo tranquilão, velho. O rolê bacana aí, São Paulo. Muito show, né, cara? Muita coisa rolando.
Nossa, mano. É um atropelo, cara. Pelo amor de Deus, cara.
Mas vamos lá. Mas pra iniciar o nosso bate-papo, eu quero falar a respeito do fã-clube de Sepultura, né, velho? Você que encabeçou muitos anos, ainda tá à frente ainda com os caras aí e já fez alguns grandes trabalhos aí, no, principalmente... Começou nos 90, quando o fã-clube tava assim, bem no auge mesmo, sim, eu lembro. Sim, sim. Como é que foi o fã-clube? Como é que está a situação do fã-clube hoje com você, velho?
Então, cara, o fã-clube é o seguinte, a gente sempre teve como motivação do metal nacional uma banda, uma das maiores bandas de metal do mundo, que é o Sepultura, né? Então a gente teve a ideia de homenagear eles em 87, de fato fizemos isso, fundamos o fã-clube em 1987, mas foi aprovado por eles nos anos 90, né, no início de 90. E a sede a gente arrumou uma sede em 91, aqui na Galeria do Rock, né, no terceiro andar, loja 452. Permanecemos por 20 anos no front, né, aqui. Mas infelizmente, né, cara, a internet veio para derrubar muitas coisas, incluindo essa coisa de fã-clube, né? Essa cultura de fã-clube, ela existia no mundo todo como suporte principal de uma banda, né? De uma banda. E de fato, o Sepultura foi muito útil, né, cara? Como existindo dessa forma, a gente conseguiu fazer muita coisa boa por eles. Persistimos o máximo que pudemos, batalhamos o máximo que pudemos, mas a internet veio pra derrubar isso. E a gente foi perdendo o terreno, né? A galera começou a se desinteressar logo que apareceu a internet. Bombou, pessoal. Tudo que a gente tinha acabou vindo pra tela.
Exatamente.
Todas as coisas que a gente tinha em primeira mão acabou virando fútil.
Tinha até uma revista muito legal, impressa.
Sim, claro. A gente fazia fanzine. A gente fazia um fanzine semestral com entrevistas exclusivas, fotos exclusivas. Tudo exclusivo só pro fã do Sepultura cadastrado. Mas infelizmente a gente perdeu o poder, né, cara, com essa facilidade que veio, né?
Da internet.
A gente foi perdendo o poder e significa também perder dinheiro, né?
Então, mas um legal, muito legal que nós trocamos a ideia aqui foi com relação à escolha da banda. Na verdade, em 87, por aí, você tinha uma ideia de fazer um fã-clube do Iron Maiden, né? Tinha essa ideia. Como foi essa história aí?
É verdade, cara. Não só eu. Aqui em São Paulo era praticamente a casa do Iron Maiden, né, mano? São Paulo era a casa do Iron Maiden. E era legal você ter um fã-clube, né, mano? E a gente tava batalhando pra fundar o fã-clube do Iron Maiden mesmo, né? Assim, reconhecido pela banda, cadastrado e tudo mais. Chegamos até a fazer contato uma época com o Billy, os caras lá, enfim, né? Aí foi passando o tempo, a gente falou, mas sabe de uma coisa? Slayer, Metallica, Iron Man, o caralho. Vamos homenagear uma banda brasileira, cara. E no momento, a banda que realmente estava representando a gente com exclusividade fora do Brasil era o Sepultura. A gente falou, então... Chutamos uma galera, vamos homenagear esses caras. Esquizofrênia foi um fenômeno, né, cara? Os caras vieram pra derrubar muros e abrir portas, né?
De fato, foi a grande virada.
Puta que pariu, cara. O Sepultura realmente deu início a essa saga do metal nacional também ir pra fora, né? A gente era muito alienado, né, cara? O Sepultura meio que quebrou essas correntes da gente. A gente parou de ser escravo, né?
Então, mas legal.
A gente parou de ser slave of pain.
Não, hoje você ainda faz umas camisas do fã-clube, distribui algumas coisas, ainda tem algumas coisas ligadas à banda ainda, né, velho?
Não, eu sou Sepultura, né, cara? Dia e noite, minha vida é Sepultura há mais de 30 anos, cara. Eu tenho contato com todos os fãs de Sepultura ainda, nunca abandonei o barco. Claro que a gente não tem uma sede, mas o que diz respeito ao Sepultura, se tiver ao meu alcance, eu tô aqui pra atender os fãs também, né? Se a banda me autorizar ainda ser mais ousado, eu vou ser também.
Então, legal. Agora, com relação a uma questão assim, o cara, quando é de um fã-clube, ou é um grande fã de uma banda, quando a banda passa por alguma mudança da formação, o cara sente como se fosse da banda, né, velho? Eu imagino que você sentiu muito naquela saída do Max, 96,
realmente,
né? Aquela desunião ali. O que passou realmente pela sua cabeça naquele momento, velho?
Ah, eu achei que o Sepultura ia acabar, né, cara? Foi meio que um caímos legal do cavalo, né, cara? A gente achou que o Sepultura era intocável, inabalável e tudo mais.
Mas naquele momento,
O próprio Max, ele tinha dito pra gente um tempo que o Sepultura não ia ser igual a essas bandas que fica mudando toda hora de nego, né? Sai um, entra outro, sai outro. E de fato aconteceu com Sepultura. E pra gente, principalmente pra mim, cara, que jamais imaginei que ia acontecer, aconteceu. E tava, já tava meio que certo que Sepultura ia ser a nova banda do mundo, né, cara? Tava passando Metallica, Slayer, Iron Maiden.
Tanto que em 96 eles tocaram no Monsters of Rock, né, velho? Kiss, Ozzy, Sepultura, logo no line-up, né,
Sepultura tava a um passo do topo da pirâmide, cara. Uhum. Mas infelizmente aconteceu que o Max saiu, né, mano, por problemas entre eles lá. E isso aí foi um baque pra todos nós, cara. Todos, acho que pra nação do metal em geral, do mundo, né? Porque Sepultura sempre foi inabalável, né, cara? Era uma banda estruturada, era uma coisa de irmãos, né, cara?
E botava banca mesmo no cara do exterior, né?
Sepultura já tava sendo respeitado, cara. Já tinha neguinho morrendo de inveja lá fora de Sepultura, né? E aconteceu essa merda e aí a gente meio que perdeu aquele poder que a gente tinha também. A gente foi perdendo aos poucos, mas a gente sempre soube de tudo. A gente, o Andrés deixou bem claro, o Igor, o Paulo, não, Sepultura não vai acabar. Vamos tentar levar pra frente o nome, a banda. Tanto é que o Andrés até gravou, fez uma demo pra testar os vocais dele. Ele viu que não ia dar certo. E claro que chamaram o Derek, foi muito bem-vindo. Então, o cara tá arregaçando aí.
E essa formação atual hoje do Sepultura, o que você tem a dizer? Esse novo disco agora que acabou de sair, né, velho? Você tá atualizado com os caras? Você gosta dessa nova linha de som que você tá fazendo?
Demais, cara. Tô super feliz. Porque o Kairos veio realmente pra... Definitivamente, né, mano? O Sepultura mostrar porque tá aqui até hoje. E esse novo play, cara, o Mediator é fenomenal, cara. Espetacular. Death metal.
O novo baterista, né?
Puta, o batera é fenomenal também, tá de parabéns. É um cara que tem um futuro aí. Então. Pródigo, né, cara? E o Sepultura deu sorte, né, cara? Ainda bem que o Sepultura dá sorte, né? Porque o Sepultura nunca deixou a peteca cair, cara. E acho que agora eles estão com o martelo de Thor na mão outra vez, né, cara? Outra vez. Com certeza vai ter 2 anos de muita tour. E acho que vai ficar muito mais gigante, cara, do que já é.
Com relação agora, já que estamos falando de Sepultura aqui e tal, queria saber com ela. Nós somos de Minas Gerais, lá temos a Cogumelo lá em Belo Horizonte, né, velho? Que lançou.
Grande João, não só grande Pati.
Então, não só o Sepultura, como várias outras.
Somos muito gratos,
bandas,
hein?
Né,
somos muito gratos por esse selo
existir. O que você acha da Cogumelo, assim, velho? O histórico da Cogumelo no mercado nacional, assim, os lançamentos da Cogumelo daquela época. O que você tem a dizer sobre essa gravadora?
Olha, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que a Cogumelo é responsável pela cena do metal no Brasil, né? Porque acreditou nas bandas brasileiras. Assim também como teve aqui em São Paulo, aquele selo o selo da Baratos Afins, que lançou o SP Metal. Que aí sim, né, mano? A gente teve orgulho de ir lá e comprar um vinil com banda brasileira no bagulho. E o João, cara, puta, cara, ele adicionou tudo, cara. Eu vou te falar uma coisa. Claro que tinha Eldorado, tinha todas essas gravadoras, mas assim, diretamente direcionada ao metal, inclusive metal extremo, acho que a Cogumelo é muita felicidade, cara, esse selo ter existido e continuar existindo pra continuar dando suporte às bandas brasileiras do porte de todas que estão aí hoje, com tudo disponível, graças inclusive ao João e à Pati da Cogumelo, né? Sou muito grato, cara, por ter conhecido. E por saber que eles são brasileiríssimos e apoiam a nossa cena 100%.
Aqui, eu acho que se você fosse pra você escolher um dos discos que a Cogumelo lançou, velho, qual você escolheria?
Ixi Maria, mano. Difícil, tem tanta coisa, né,
legal,
cara?
Né, velho?
Mas não dá, cara, eu não vou fazer essa injustiça, não. Não vou fazer essa injustiça. Porque só o fato de eu ter comprado o Bestial Devastation com aquele selinho lá, aquele Cogumelo, pra mim já é tudo. Ali começou a desgraça no Brasil, né, cara? O Morbid Vision deu continuidade. Claro que depois a Sepultura cresceu com Esquizofrênia. Mas, mano, não dá pra... São muitas bandas, né, cara? Puta que pariu, cara. Mutilator é maravilhoso. Chacal. Demi. Tudo, né, cara? Não tem o que falar.
Coisa, né, velho?
Não tem o que falar. Não, não dá pra cometer essa injustiça, não, velho.
Mas tranquilo. Com relação ao metal nacional, velho, a gente escuta muito falar sobre metal nacional hoje, essa questão também das bandas, do público ir sempre nos shows internacionais, não ir nos shows nacionais e tal. Mas eu gostaria de perguntar pra você o seguinte: se a gente tirar o público, vamos esquecer o fã de metal no Brasil, as bandas do Brasil, o que, que falta pras bandas pra elas serem maiores dentro do seu próprio país, velho?
Cara, essa é uma pergunta que eu me pergunto desde que eu conheço a cena do metal brasileiro, porque... Eu sempre estive ao lado do Corso, sempre estive ao lado do Dorsal, do Taurus, do Antares, todas essas bandas brasileiras. Eu sou daqueles caras meio nacionalista nesse aspecto, cara. Agora, o que falta eu não sei, cara, porque o público, ele continua sendo pequeno para as bandas nacionais. Acho que o maior público que uma banda teve e continua tendo ainda é o Sepultura, né? Mas eu acho uma injustiça isso aí, cara, porque acho que aqui tem tudo de bom. E os gringos não apoiam a nossa cena, e a gente fica apoiando a cena dos gringos. Eu sempre falo pros fãs, cara, o fã-clube, inclusive, a existência do fã-clube na galeria serviu um pouco pra educar a galera. Meu, vamos pensar um pouquinho nas nossas bandas, né, cara? Vamos comprar o vinil da nossa banda, vamos comprar o CD das nossas bandas, porque o metal caiu no meio, não precisa mais de nós não, filho. Precisa de vocês. Claro que quem não quer começar a curtir no metal com o Black Sabbath e AC/DC? Mas peraí, mano, vamos ouvir as bandas nacionais também, né, cara? Exatamente. Porque você vai ver que, porra, mano, é de igual pra igual, cara. Agora, as bandas pra mim são grandes. Só falta mesmo o público ir a eles. E eu acho que não tem que ficar apelando. Ah, pelo amor, vem aqui. Não pode ficar com essas churumelas de vamos apoiar. Tem que apoiar, cara. As bandas, o fato da banda já existir, fazer um trabalho voltado, né, mano? Principalmente pra esse lado mais underground, principalmente desse que o metal ainda é muito discriminado no Brasil. O fato do cara montar uma banda e fazer um bom álbum, acho que já é o cara tem que ver e reconhecer. E tem que ir ao show mesmo. Tem que pagar os 30, os 40, os 50. Porque se for Black Sabbath vai ser 500 conto e nego vai fazer fila, né?
Exatamente.
Mas enfim, isso aí é outra história. Vamos parar pra pensar no presente.
Mas é isso aí. Agora, muitas coisas também, eu gosto sempre de fazer essa pergunta para as pessoas que já estão há muito tempo na cena, entendeu? Convivendo com a cena, que é o seguinte, muitas pessoas confundem a questão entre o homem e a obra, né, velho? Muitas pessoas querem que o cara, acham que o cara fala no palco, tem que ser na vida real, ou às vezes o cara fala uma coisa no palco, não é na vida real. Qual que é a sua visão sobre isso aí, velho? Você acha que o cara tem que ser exatamente aquilo que ele fala no palco ou não?
Claro que não. Quando eu era molecão, cara, eu meio que fantasiava mesmo, né? Tipo, você assistiu o Conan, você queria ver o Menowar tocando lá no filme, entendeu? Isso aí é uma viagem, mas eu acho que hoje não tem mais espaço pra esse tipo de sonho. Puta, o Slayer, o Carriquinho vai andar de corrente na rua, vai pra praia de coturno. Acho que isso aí não vira, né? Mas acho que quando você é molecão, você fantasia, mas não é maldade, não. Mas não pode exigir que o cara lá no palco seja diferente, não, seja igual lá embaixo, no meio da galera. Eu acho que ele vai ser a banda no palco e lá embaixo ele vai ser uma pessoa comum, igual todo. Eu acho que a galera tem que parar com esse preconceito também. Porque querendo ou não, o headbanger é preconceituoso também, né, galera?
É, exatamente.
O povo odeia a gente e os bangers se odeiam e odeia também.
Agora, eu quero trocar uma ideia com você também com relação... É porque todo mundo fala, o Toninho do fã-clube Sepultura, mas eu vejo que você, velho, tá muito presente nos shows das bandas nacionais, de death metal, de black metal. Você sempre tá presente, desde o início. Então você também tem uma ligação muito grande com esse público, né, velho? Eu sempre vejo isso aí.
Com certeza, cara. Eu não sou rotulado, cara. Eu sou fã de metal, entendeu? Eu tenho a minha visão de tudo, mas eu acho que o fato de eu gostar do Iron Maiden não impede que eu seja um puta fã do Immortal, um puta fã do Bathory e etc, etc. Agora, eu tenho o meu lado que eu odeio, que eu não vou expor pras pessoas, né, cara? Que é problema meu do que eu não gosto. Agora, o que eu gosto, eu deixo bem claro, mano. Eu curto e é isso aí. E em relação a apoiar a cena do metal brasileiro, eu sempre apoiei. A gente nunca deixou de ir em show do Cérebro, show de Salário Mínimo, show disso e daquilo. A gente sempre estava presente. Era lindo, cara, Praça do Rock lotado, Parque da Aclimação lotado de headbanger, entendeu? Era uma puta... Era legal isso aí na época, entendeu? Agora, eu sempre apoiei, cara. Fiz questão de ir no show que cabe 10 pessoas, eu ia. E sempre falei pra galera, vamos, mano. Quando eu fui no show do Van Halen, eu fiz questão de levar um monte de negro que não curtia metal. Quando eu fui no Rock in Rio, em 85, eu falei, mano, vamos ver o Iron Maiden, mano. Vamos ver os caras no palco. É assim que tem que ser, né, cara? Você não pode guardar só pra você. Porque eu conheci muito cara egoísta no metal. Conheci muito headbanger que eu tenho, você não vai ter. Eu sempre fui o contrário, mano. Ó, eu comprei esse play aqui, você não pode comprar, vamos gravar uma fita pra você. Beleza? E lá na frente você vai comprar o play. E muitas vezes aconteceu. O cara ouvia as bandas e depois ia lá e comprava e até hoje tá na coleção. É assim que o Bender tem que ser, né, mano? Tem que proliferar, tem que espalhar a desgraça do metal afora, porque senão vai ficar só no grupinho, né? Acho que o metal é pra todo mundo, cara.
Então, na verdade, seguinte, nós já falamos sobre Sepultura, né? Que é onde Sepultura chegou e tal. E na atual situação hoje da nossa cena, assim, qual a banda que você vê que está preparada mesmo para enfrentar, para chegar e subir no topo como Sepultura foi, entendeu? Qual banda nacional que você enxerga isso hoje?
Ó, cara, eu acho que por toda a experiência que os caras já têm aí, eu acho que o Crisium. O Crisium, Claustrofobia, essas bandas, cara, já tem um alicerce aí, tem. Eu espero, cara. Uhum. A gente torce para que os caras também alcancem o que eles tanto anseiam, né, mano? Eles consigam.
É, mesmo que seja de uma forma diferente.
Eu acho que não. Ninguém é igual, ninguém vai ser nunca um Sepultura. Uhum. Mas eu acho que essas bandas são preparadas também para chegar lá e representar igual já representa.
Então.
Tem várias outras bandas, cara, inclusive de black metal. A gente tá com muita banda de black metal brasileira que tá indo pra fora e tá
representando lá, né?
Representando, inclusive em terras que os caras não sabem falar nem alô em português, né?
O Anéfalo, por exemplo, do Rio, vai pra Rússia direto.
Por exemplo. É isso aí, cara. Eu acho que a gente já tem muitas bandas que tá no mesmo caminho do Sepultura. O problema hoje, cara, é o excesso de banda, né, mano? É um excesso de banda do caralho e acaba atrapalhando também. Às vezes você tá focado numa banda que tem um trampo muito sério, que tá aí, dá a vida, dá o sangue pelo metal, e ali tem outra do lado que tá meio que pegando a sombra, entendeu? Isso acaba atrapalhando um pouquinho, entendeu? Infelizmente, cara.
Pô, foi legal demais bater esse papo com o Tony Airo aqui. Ele tá com um presente pra me dar aqui, ó.
O manto da Sepultura.
Camisa do fã-clube do Sepultura. Valeu, irmão. Valeu demais mesmo.
Valeu você. Seja bem-vindo a São Paulo.
A visita aí.
Boa sorte aí.
Tudo, meu irmão.
Valeu, boa sorte, tudo de bom.
Valeu.
Continuar apoiando nossa cena, que a nossa cena precisa de pessoas igual a você, igual a esse Alex aqui, ó.
É. Yeah. Valeu,
valeu que tá do outro lado aí também, é fudido, apoia. Tem, mano, tem um Roldão lá de Brasília, que esse cara é fenômeno também.
Então tem muita gente, né, velho?
Muita gente, cara. E a gente. Hoje a gente tem. A gente pode abrir a boca e falar que a gente tá bem acompanhado, né, cara? Tem bastante gente dando suporte ao Metal Nacional, isso que importa. Certo,
valeu,
mano?
Yeah.
Valeu.
Valeu, grande homem.
Fuck you, motherfucker! Motherfucker!